e continue ouvindo o segundo capítulo de O Homem de Nossas Vidas, peça radiofônica de Hugo Martins, direção de Geraldo Lopes.
Esther, nestes dias que estás aqui, já restaurastes quase todos os livros do palácio.
Estás trabalhando muito apressada, Esther.
Os livros não estão tão estragados assim.
Bem, depois de tirar os pratos do almoço, vou até a masmorra para dar de comer ao meu homem feroz.
Homem feroz? E não tens medo, Ana?
Oh, não. A pobre criatura só tem um aspecto feroz, com os cabelos compridos e desgrenhados, magro como um gato faminto. Tudo isso porque não come. E ele é muito triste. Receio que morra se insistir em não comer.
Por que está preso?
Ah, isto eu não sei. Andou falando demais, talvez.
Ele é um profeta. Diz que o mundo vai acabar.
E por isso jogaram na prisão?
Queres levar-lhe o almoço, Esther? Assim poderás escutá-lo de viva voz. João Batista...
O nome dele é João Batista?
É, vai. Talvez ele aceite a comida da tua mão. Não precisas ter medo dele. Não te fará mal algum. Vou preparar a bandeja do almoço dele. Eu te levarei até perto da prisão. Avisa Algérios que o espero aqui.
Quem é Algérios?
É o sentinela.
Ah, está bem.
Vieste trazer comida para o prisioneiro? Ele é um camarada feliz.
É verdade. Fechado em lugar tão agradável para se passar esses lindos dias de outono.
Dá minha bandeja. Eu mesmo a levarei ao prisioneiro. E enquanto ele come, poderemos conversar. Meu nome é Algérios.
O meu é Esther. E a pequena da cozinha é Ana, que te espera para saborear bolinhos de mel. Enquanto eu dou almoço ao prisioneiro.
Dizes que o nome da garota é Ana?
Sim. E não precisas voltar correndo. Responsabilizo-me pelo prisioneiro.
Pronto, aqui está a chave. Não tens medo?
Não.
Vou abrir a porta. Que vida solitária tens levado?
Passei muitos anos isolado, mas sob o céu e as estrelas do deserto.
Diz-me, filha, conseguiste ver Jesus?
Sim, João. Eu vi e ouvi. Fiquei admirada de ver tanta gente e imaginando de onde poderiam ter vindo. Ele fala com a voz mais doce e suplicante que já ouvi. As criancinhas se agrupavam em torno dele. E ele curou uma menina que era cega.
Conta-me tudo.
Enquanto ele falava, apoderou-se de mim uma paz que almejei acima de todas as coisas. Julgo que todo mundo ali presente sentiu a mesma coisa. Eu só tinha um desejo: que ele nunca parasse de falar. Pois enquanto falava, meu coração se acalmou.
Parece-me que sua voz exerce uma estranha fascinação no espírito das criaturas.
Sabeis disso melhor que ninguém, João. Pois também soubestes fascinar grandes multidões com a força de tuas palavras.
Mas a voz dele era diferente.
A voz dele me acalmou e deu-me paz. Sabeis, acho que se uma pessoa pudesse travar relações com o carpinteiro e ficar bem junto dele por algum tempo, talvez aprendesse a manter essa paz.
Por que não experimentas falar com ele, Esther?
Mas que direito tenho eu de perturbar a tranquilidade de um homem que já vive tão sobrecarregado e exausto?
Esther, vai procurá-lo com uma mensagem de minha parte. Diz-lhe que passei minha vida profetizando a vinda do Messias. Ah, Esther, faz isto para mim. Diz-lhe que preciso falar com ele.
Vou procurá-lo.
Faz isto, por favor. Bem, Esther, eu vou para a minha masmorra.
Como me dói encerrar-vos aí nesta escuridão.
Esther!
Eu tentarei, João.
Simão Pedro estava naquela manhã enquanto aguardava a chegada dos empregados de sua flotilha, meio absorto, recebendo a brisa do mar. Caminhou até a proa do Abigail e saltou para o Sara, dois barcos de sua flotilha, vindo apoiar-se no gradil de estribordo, de onde ficou observando as montanhas longínquas no horizonte. Desviou o olhar para a costa, em direção ao norte. Julgando ouvir uma voz que vinha da beira da praia, Simão Pedro voltou-se e olhou na direção da neblina, mas nada conseguiu ver.
Olá! Olá!
Simão ficou imaginando se não seria o eco, mas não. Aquela voz era diferente da sua. Continuou olhando na mesma direção e divisou uma figura apagada de pé na praia junto à orla das águas. O desconhecido acenou com o braço levantado. Simão acenou também. O desconhecido tornou a acenar e gritou:
Simão!
Diabo!
Senhor?
Mas é...
Simão, filho de Jonas, eu preciso de ti.
Em que vos posso ajudar, mestre? Sou um humilde pescador.
E pescador continuarás a ser, Simão. De hoje em diante, porém, serás um pescador de homens. Vem, Simão, segui-me.
Sim, mestre. Senhor, rapazes que trabalham comigo, aproximam-se. João, Tiago, André, venham depressa, depressa.
Que houve, Simão? Por que estás tão nervoso?
Eu não estou nervoso, ora. Este aqui é o...
Jesus de Nazaré.
Mestre,
é ele, João?
É, sim.
Simão, não conseguimos pescar nada essa noite. Não há peixe nesse local. Eu, Tiago e João esforçamos durante toda a noite em vão.
Todos vós, trazei o barco com as redes ao mar alto e lançai as redes para pescar.
Mestre, sobre a tua palavra lançaremos as redes.
E eu irei convosco.
Senhor, é perigoso.
Não temais, João. Onde está o pai, não haverá perigo para o filho.
Aproximai-vos, o barco está pronto.
Vamos, por aqui, mestre.
Por este lado do barco é mais seguro, mestre. Dá-me a tua mão, assim. Opa, assim, essas está bem. Tiago, André, peguem os remos.
Simão, vem chuva por aí.
Atenção, rapazes. Joguem as redes ao mar.
Retirem as redes.
Puxa a rede, João. Simão, não conseguimos puxar.
Força, força.
A rede está muito pesada. Ajudai-nos.
Ajudai.
Vamos, o barco. Vamos. Todos, força. Cuidado, mais forte, segurança.
Solta esse lado. Vejam, quanto peixe. Põe um dentro do barco.
Vamos voltar para a praia. Anuncia-se uma tempestade.
Depressa! Para a praia!
Mestre, salvai-nos! Vamos todos morrer! A tempestade está aumentando!
Pai, acalmai a fúria do mar. Que a tempestade passe depressa. Que as nuvens do céu cessem de chover. Tempestade! Parai! Sigam para a praia. Eu irei adiante de vós.
Mas como, mestre? Cuidado, senhor. Mas vejam. Vejam. Ele está saindo do barco. Está caminhando sobre as águas.
Sigam.
Mas que é este homem que até vai cessar a força da natureza que anda sobre as águas do mar?
Jesus caminhou com Simão Pedro, Tiago, João e André em direção a Cafarnaum. A fama de Jesus espalhou-se rapidamente pelas 12 tribos de Israel, enquanto ele recrutava os seus apóstolos.
Senhor,
deixai-me passar. Senhor.
Afasta-me.
Deixai-o, Simão.
Mestre, este homem é leproso.
Tem fé, Simão. Aproxima-te.
Senhor, livra-me deste mal. Sei que podeis limpar-me, Senhor.
Então, se limpe. Agora vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho.
Sim, mestre. Sim. Vós sois o enviado de Deus. Sim, mestre. Sim.
Simão, o publicano Levi quer falar-te. Vem comigo.
Eu sou a vida. O que crê em mim, viverá. Eu sou o Espírito de verdade e estou de posse da verdade do meu Pai. A verdade é de todos os tempos, de todos os mundos, ao passo que a terra não é mais que uma habitação momentânea. Sede modestos e praticai os princípios de fraternidade, amando todos os homens e ajudando-os, quaisquer que sejam vossos sofrimentos. Que assim seja.
Que assim seja. Mestre, este é meu amigo Levi, o seu amigo
Simão, chama os outros e vamos à casa de Jairo. Vós podeis vir conosco.
Deveria ter consentido nesta reunião hoje aqui em casa. E ainda mais, teremos que ficar à disposição deles o dia todo.
É uma daquelas reuniões maçantes que duram o dia inteiro dos regentes das sinagogas?
Pior que isto. Trata-se de uma delegação de sacerdotes, escribas e conselheiros que vem de Jerusalém para decidir o que faremos com Jesus de Nazaré. Devemos estar preparados para recebê-los. Vai, manda preparar o jantar.
Tem obrigação de comparecer a este jantar?
Não, querida. Trata-se de uma reunião de negócios. Nem precisas receber os convidados.
Senhor Jairo, o Rabino Natan acaba de chegar.
O dia promete ser dos mais interessantes, meu filho. Hoje não choverá.
Tanto melhor, Rabino Natan. O tempo permitirá que a reunião seja ao ar livre.
O que temos a fazer deverá ser feito de portas fechadas.
Oh, mas é tão grave assim?
O carpinteiro virá pessoalmente aqui, meu amigo.
Bom, e neste caso será mesmo um dia interessante.
Ele tem a pretensão de ser um homem santo. Fala à multidão sobre coisas santas. Acompanha-o toda sorte de gente profana e inculta. Alguns de nossos homens ouviram dias atrás na secção de taxas, conversando com o publicano Levi, o abominável coletor de impostos.
Mas como obtiveram o consentimento do carpinteiro de Nazaré para vir aqui hoje?
Com a autoridade da sinagoga, teve a audácia de dizer que estava com a tarde livre e viria porque hoje vai chover.
Mas ontem não havia uma nuvem no céu. Deve ser, então, um profeta da atmosfera.
Não dos melhores. Está fazendo um bom tempo hoje.
Senhor Jairo, o jantar está servido.
Jessé, chama os convidados.
Todos já se encontram à mesa, senhor.
Vamos, Rabino Natan.
Senhor, há outros convidados que acabam de chegar. Estou na porta da entrada.
Irei recebê-los. Vai servindo o jantar. A tarde estava tão bonita. Entre. A chuva já começa a cair.
Jairo, este é Jesus de Nazaré.
Vós e os vossos amigos sois bem-vindos à minha casa, Senhor. Creio que seria melhor, Senhor, afastá-los daí. O teto está ameaçador.
Não tenhas medo, Jairo.
Este teto é perigoso, Senhor.
Talvez, mas não para mim nem para vós. enquanto estiverdes ao meu lado.
Aqueles lá fora são vossos amigos?
Sim, são meus amigos.
Mas não os podemos deixar lá fora com toda essa tempestade. Simão, manda-os entrar. Senhor, enquanto Simão vai chamá-los, acompanhai-me até a sala de jantar, onde estão os outros. Tenho o prazer de apresentar-vos Jesus, a quem rogastes comparecer à minha casa.
Jairo, o público não foi convidado para esta reunião. Insisto que expulse de casa esta gente.
Mas eles entraram para fugir da chuva, né?
Então não tem nada a fazer aqui.
Senhor, tem piedade de mim. Minha perna esquerda é atrofiada. Curai-me, mestre.
Meu filho, os teus pecados te serão perdoados.
Eu sou o representante do sumo sacerdote e afirmo que isto é blasfêmia.
Como pode este homem perdoar pecados?
Não foi isto que o doente veio buscar. Ele quer ser curado de sua perna.
Sim, curai.
Senhor, sei que tendes poder para curar.
Deixai-o, Jairo. Deixai-o. Pusestes em dúvida a minha autoridade de perdoar os pecados. Para mostrar-vos que esta autoridade me foi dada, homem, levantai-vos e andai.
Mestre, minha perna não obedece.
Então, põe vossa mão na minha mão e andai. Vamos.
Sim, Senhor. Estou conseguindo. Mestre, minha perna está curada. Vejam! Estou andando! Oh, meu Deus!
Vai em paz.
Uma fraude!
Tudo premeditado.
A perna do homem não tinha nada.
Fora com o impostor. Vamos embora.
Jairo, irei embora com os meus amigos.
Pareceis estar muito cansado. Ficais mais um pouco para descansar. Vinde comigo, mestre.
Tiago, João, Jesus está com Jairo descansando. Eu esperarei por ele. André, levarás o barco até a Praia do Sul a fim de pescar ao amanhecer, agora que o tempo melhorou. E vós todos podeis ir para vossas casas. O mestre estará convosco amanhã.
Jesus foi para Cafarnaum, para uma casa oferecida por André. Quando levaram Jesus para correr a casa, ele perguntou se não fariam objeção que instalasse ali uma pequena oficina de carpintaria. Os dois aprovaram a ideia com entusiasmo. Enquanto isso, Simão voltava para casa na localidade de Betsaida, onde sua sogra estava com muita febre e seu estado agravava-se cada vez mais. Simão Pedro retorna à casa onde Jesus e André trabalhavam. Lá estava a ponto de cair quando chegou à casa de Cafarnaum. Muito cansado, Simão Pedro atirou-se ofegante a uma cadeira.
O que aconteceu, Simão?
É minha sogra. Ela está morrendo.
Vem depressa, André. Simão virá depois.
Está a sogra de Simão.
Por aqui, senhor. Vinde.
Saiam todas as mulheres do quarto. Tu ficarás, minha filha. Senta-te perto do leito.
Eu, senhor?
Sim, tu.
Ela está tão fria, senhor.
Sabes orar, Esther?
Não, senhor.
Ninguém sabe orar na Arábia?
Alguns sabem, creio eu.
Tu também, Esther, precisas ser curada. Suplica a nosso pai que te liberte. Em seguida, pede-lhe que auxilie Ana.
Sim, mestre. Senhor, João Batista foi preso. Espera a vossa visita.
Eu sei. Ana. Ana. Ana, vamos. Acorda. Prepara um alimento qualquer para ela. Tornará a acordar daqui a pouco.
Mestre, estás molhado de suor e vossas mãos tremem.
Não é nada, Esther, não é nada. Vou embora.
Mestre, esperai um pouco.
O que tens a dizer?
João Batista está preso. Ele quer saber...
Eu sei. Irei ver o meu primo.
O que queres?
Vem falar com o prisioneiro João Batista.
Não é permitido. Tens autorização?
Não demorarei.
Mas quem és? Não pode. Não. É ali. Na segunda porta. Na segunda porta.
João, estou aqui.
Jesus! Rogério, abri a porta.
Deixa, João. Eu já estou perto de ti.
Mestre, mas como foi possível? Como foi possível entrares assim?
Ao Pai, tudo é possível, João.
Jesus, lembro-me agora daquele dia no Rio Jordão.
Tu não me conhecias até então.
Minha mãe falava muito de ti, do teu nascimento.
Minha mãe disse-me o que aconteceu a teu pai Zacarias, antes do teu nascimento.
Jesus, eu me sinto honrado por sermos do mesmo sangue nesta terra.
Sim, sou da Judéia como tu, criado desde que nasci na mesma tradição e nascido como tu para cumprir a antiga profecia.
Jesus, levei muito tempo para encontrar-te. Onde andaste?
Por muitos lugares na terra. Voltei à Palestina para cumprir a vontade do meu Pai que está no céu.
Enquanto os nossos irmãos estão sob o jugo de Roma, eu estou aqui sem nada poder fazer.
A justiça de Deus será honrada em seus decretos quando os homens forem capazes de compreendê-la. Os homens devem pregar o amor e honrar a justiça. A escravidão será banida da terra, porque todos são iguais diante da sabedoria divina. João, deixo-te agora. Tua missão já foi cumprida. Foste o meu precursor, anunciando-me ao mundo.
Continua a nossa missão. Os dias estão contados e nossa aliança deverá receber o prêmio na pátria celeste depois do êxito. Adora a causa de Deus que nos lançou aqui e caminha para a morte com olhar fixo no porvir. No porvir, o teu nome será glorificado e tua fé triunfará, porque o Deus de justiça e de amor te designou o Messias.
Senhor, não podes demorar mais. João, onde está o homem que veio visitar-te?
Que queres, Algérios? A quem estás procurando?
Ora, o homem que entrou para ver-te.
Tens certeza? Estás muito cansado.
Não, eu vi, João. Ele tinha um rosto suave, os olhos penetrantes e...
Tu viste Algérios?
Sim, eu vi, João. O que aconteceu?
E assim apresentamos o segundo capítulo da peça radiofônica de Hugo Martins, O Homem de Nossas Vidas, com o elenco dos radiadores da Era de Ouro do Rádio Pernambucano. Direção, Geraldo Lopes.